Muito bem, Luciano, agora estamos recebendo com muita alegria aqui em nossos estúdios o ex-prefeito de Lagoa Vermelha, 2 mandatos, é também ex-vereador, né? Tem uma bela carreira política aqui em Lagoa Vermelha. Getúlio Cerioli, muito bom dia, meu caro Getúlio, obrigado pela sua presença aqui nesta programação de cobertura da Rádio Lagoa FM das eleições 2022.
Muito bom dia, Ademar, muito bom dia, Luciano, muito bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É uma satisfação estar aqui, Ademar, novamente, depois de um longo período, né? E a gente poder conversar aí, né, nesse dia importante para o Brasil e para todos nós.
Se envolveu pouco nessa eleição ou não?
Eu estava comentando agora com o Luciano aqui e comentei antes ali, dos últimos, acredito, 30 anos, essa foi a eleição que eu menos me envolvi.
Ficou mais distanciado.
Focado mesmo no trabalho e acabei não me envolvendo. Alguma coisa.
Foi mais em função do trabalho ou uma decisão deliberada, assim?
Também.
As duas coisas.
Também. Assim, tem algumas coisas que não. Que a gente gostaria que estivesse melhor, né? Um Sim. clima melhor, um ambiente de mais união em termos dos assuntos que interessam efetivamente ao Brasil como nação, né? E não tanto essa questão política. Depois da gente passar um tempo razoavelmente longo na política, a gente acaba tendo uma visão diferente disso aí, né? Então, o importante que hoje nós achamos é que nós precisamos ter um projeto, né? Um projeto de Estado, de nação, e isso se reflete em a gente pensar 20, 30 anos à frente, é saber como nós vamos resolver problemas que são tão sérios no Brasil, né? Que trazem uma perspectiva não boa, digamos assim, para os nossos netos, para as gerações futuras, né? Então, esse clima de hoje é um clima que ele traz uma incerteza. De repente, nós vamos viver um tempo longo aí dessa agressão, dessas polarizações e tal, e que não levam a nada, né? Ela poderia ter polarização no sentido de nós, de o Brasil caminhar para um rumo, né? Um rumo que pudesse trazer para todos nós, né, uma consciência maior, né, de comunidade, de Estado, saber que aquilo que a gente faz na iniciativa privada, quando você assume o lado político, você não pode fazer. Tem muitas coisas que se pode fazer na iniciativa privada que você não pode fazer na política. Na política você tem que ser um exemplo, né? Você tem que procurar ser um representante à altura da tua comunidade, do teu estado ou da tua nação, né? E para isso tem muitas coisas que não podem ser feitas. E eu acho que é isso que é essa mistura, essa vontade de se perpetuar no poder, ou seja, de enriquecer na política. A política não enriquece ninguém, né? Que faça ela é uma política de verdade, né? A riqueza do agente político está em fazer um trabalho que possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto da comunidade como, dependendo do nível que está, né, no estado ou na nação, né, ou no país inteiro.
Por todas essas circunstâncias, por todo o contexto que se criou, dá para se dizer que é uma eleição atípica?
Eu diria que é, né? Ela é uma sequência de um caminho que não é bom, né, no meu modo de entender, né?
Aliás, é bom que se registre. Getúlio Cerioli, cidadão, na condição de um cidadão, tem restrições aos 2 candidatos à presidência. Um, por tudo o que aconteceu, os episódios que são de domínio público, e o outro até pelo seu destempero. Né? É. Tenho restrições a ambos.
E é verdade, né? Essa, eu sempre coloquei isso, né? Então, e até eu tenho, né, lógico, eu tenho anos de partido, então o meu candidato é o Ciro. Né? Então, eu voto no Ciro. Acho que fez uma campanha errada. O Ciro tem muita capacidade, poderia ter feito uma campanha totalmente diferente, no meu modo de entender, mas nós vamos colocar a devida distância, né?
Poderia ter criado a famosa terceira via.
Eu acho que se
não programou, soube aproveitar.
Se programou para isso e ele não soube aproveitar no sentido
não
de...
Não soube executar.
E dar tiro para tudo que é lado, né? Então, o Ciro ficou, na minha opinião, modesta, de quem está aqui em Lagoa Vermelha, eu acho que nessa eleição ele fica mais conhecido pelos ataques do que por aquilo que ele fez como um bom governador, um trabalho muito bom na área da educação, como um bom ministro e tal, né? Que ele poderia ter fortalecido isso e como uma pessoa que conhece bastante. Acho que faltou duas coisas. Uma, humildade, né? A campanha transpareceu um pouco de arrogância, no meu modo de entender, ou um pouco, ou bastante, né? E a campanha também, ela saiu fora de foco no sentido de você ficar batendo para tudo que é lado. Quer dizer, se tem que se bater, os dois que estavam ali, que se batessem, né, dentro daquilo. Acho que, inclusive, que a candidata do PMDB acabou criando uma imagem melhor do que o Ciro, em que pese ele ter um conhecimento muito maior de administração. Então, essa é a minha
avaliação.
Percepção, né, e avaliação.
Exatamente. Acredita que teremos um índice elevado de abstenção ou não?
Não tem como a gente falar
é
isso,
difícil,
né,
Ademar? Uma projeção.
É muito difícil falar isso aí, né? Porque nós temos uma campanha que é muito diferente das outras, pelo que a gente vê, né? Uma campanha onde um lado está na rua, está em passeata, está fazendo um movimento muito grande e o outro lado está quieto. Né? Uhum. Eu sempre tive uma coisa comigo nas eleições nossas aqui, né? O grão de areia na praia, né? Então, mas o seguinte, ó, quando você faz carreatas e passeatas, eu sempre gostava de cuidar qual é que era a reação das pessoas que estavam olhando, né? Quando você passava pelos bairros e tal, né? E aquilo dava uma força muito grande pra gente quando você via que mesmo as pessoas que não estavam na carreata, elas estavam vibrando junto. Como eu não participei dessa eleição, não sei qual é qual é que é a resposta para isso, né?
Acompanhou assim, muito pouco dessa eleição.
Não muito, né? É pouco. Algumas coisas, lógico, assim, algumas entrevistas então. Mas não está focado em uma outra coisa, sabe? No momento atual, eu tenho assim procurado ler bastante, né, sobre questões de política, mas questões de ordem mundial e tal. Então, eu tenho lido uns livros do Henry Kissinger, né? Então, para você conseguir entender essas coisas todas, né, nesse momento, mas mais fora um pouco, né, nesse sentido, né? E acompanhado também aqui, né, como é que vai indo alguma coisa e tal, né, mas não com aquela, né, com toda aquela, aquela força, vamos dizer, de quando você está dentro e querendo alguma coisa ou querendo fazer parte, vamos dizer, efetivamente. E tenho acompanhado também dentro do partido, em algumas reuniões e tal, né, eu acho que nós precisamos também aqui, né, criar uma força política que tenha como foco efetivamente desenvolvimento, melhoria de qualidade de vida e tal. Essa, a mesma questão de lá, ela é uma questão também local, né, nesse aspecto.
A julgar pelas pesquisas, que é meio subjetivo, candidato do PDT ao governo do estado não empolgou muito?
Não. Não empolgou e por uma razão, né? Eu acho muito clara, né? Eu acho que o partido tem, no meu modo de entender, tem errado, e errado muito, né? Nessa questão, primeiro de perda de lideranças, né? O PDT tem perdido lideranças e tem se mantido dentro de um foco muito restrito, né? E que acaba virando e mexendo e fica sempre as mesmas pessoas. Para se ter uma ideia, o candidato ao Senado do PDT, né, praticamente ninguém sabe quem é. Né? Quer dizer, é impossível você falar num nome de Brizola, que foi uma marca, né, incontestável e indiscutível, e ao mesmo tempo você não se organizar para ter uma representatividade, vamos dizer assim, à altura ou... que seja mais ou menos dentro daquele espírito de você de governar, de ter influência política, partidária, enfim, toda aquela coisa, né? E o partido não tem feito isso. Então fiz crítica já, né, sobre esse aspecto. E, inclusive, aqui, trazendo para a nossa questão local também, eu acho que nós precisamos dar uma mexida, e eu sempre disse, olha, eu não quero mais concorrer, mas eu quero ajudar, a gente está junto e tal, vamos ajudar. E acho que nós estamos criando um ambiente muito bom para isso, né? O partido vai conseguir, no meu modo de entender, voltar a ter uma força política muito forte aqui, pelo que a gente está vendo. E então, não empolgou. Então, o Vieira da Cunha não tem essa afinidade com setores de desenvolvimento do Estado, né, que você possa fazer um discurso forte. Ele fica dentro daquilo ali, falando na questão de educação e disso e aquilo e tal, mas um candidato ao governo, ele tem que ter uma visão geral de Estado. Né? Lógico que aquilo ali está enraizado dentro do partido, mas ela tem que sair fora disso e tem que ter forças da comunidade, o interior também e tal. Que
tocou numa questão importante anteriormente. Eu não sei quem é o candidato ao Senado.
Eu ia trazer justamente essa informação. O candidato do PDT ao Senado, Ademar, na verdade não é do PDT, né, Getúlio? É o professor Nado, que é do Avante, apoiado pelo PDT na frente parlamentar, na coligação, como candidato ao Senado. Então, o professor Nado é filiado ao Avante, mas recebe o apoio do PDT na candidatura ao Senado.
Você veja a que ponto chegou o partido PDT, que é um partido tradicional, um partido de peso.
Até a formação de uma coligação, ela poderia ser uma coligação mais forte, né? Com uma proposta mais forte, mais efetiva e tal, né? O PDT já teve bastante gente com possibilidade de fazer uma campanha melhor. Né? Eu acho que tem que ter uma revisão, não só aqui, a nível nacional também. Né? O partido, acredito e não gosto, tomara que eu esteja muito errado, e às vezes acontece que a gente está errado também, né? E isso é normal praticamente. Eu acredito que o PDT vai sair enfraquecido dessa eleição, geral, né? Nos estados e também na União, né?
Um partido que se acomodou demais.
Se acomodou demais. E não fez as mudanças que deveria ser feita, né? Há muito tempo atrás o partido deveria ter reestruturado. Aliás, a grande maioria dos partidos tem problema, né? Hoje, assim, é muito sério, né? Mas não tem mais o foco, aquele foco de aonde nós queremos que chegue, né? Ter um foco de para frente, de 10 anos, 20 anos, 30 anos e tal, isso, né? E então,
Getúlio, uma questão importante. Temos vários candidatos da região. Isso não é muito bom.
Olha,
um não acaba tirando o voto do outro?
Não é. Né? Eu vou te responder uma coisa. Ontem eu estava conversando com meu filho e ele me perguntou assim: pai, o que o senhor acha do voto útil? Daí eu disse assim: eu nunca pratiquei o voto útil, né? Porque numa campanha política, você deve acreditar, ou você deve votar por acreditar, que aquela pessoa tem capacidade de fazer um trabalho bom. Sim. Né? Então esse é o princípio básico, né, da coisa. Isso. Se a gente conseguisse mudar isso para os municípios, desde o vereador e tal, você iria criar uma classe política melhor. Quer dizer, isso está dentro da raiz dos conceitos da sociedade. Bom, se você tem um candidato que você acha que é bom, mesmo que ele não se eleja, né, você está dando um cacife político para ele, para daqui a 4 anos ou coisa assim, ele chegar lá. Então, eu não pratico o voto útil, né? E acho que você ter mais candidatos, não é uma questão. Não, de repente tu não elege nenhum, o cara não tem o vínculo, não tem tal. Por outro lado, eu te pergunto, o que um candidato a deputado hoje consegue fazer pelo seu município, nessa conturbação toda que tem, né? O candidato a deputado federal tem o orçamento secreto hoje, né? porque, pelo amor de Deus, né? É para matar, né?
Absurdo.
E nós aceitamos tudo isso, né? Então, tem tanta coisa que tem que mudar, né? O partido político recebe o fundo eleitoral e ele tem a liberdade de dar para o Pedro e não dar para o João, entendeu? Quer dizer, é um absurdo isso. Como é que você vai criar uma liderança nova que poderia ter uma perspectiva, a não ser pela consciência do eleitor em votar naquela pessoa? Diz, eu vou votar porque eu acredito nesse cara é bom, entendeu? Então essa consciência ela tem que ser criada para enfrentar todos esses problemas que os próprios políticos criam. Tá? Então, às vezes, tu fica pensando e chega à conclusão que o caminho, ele é um caminho longo, ele é um caminho de educação, é um caminho de trabalho que tem que sair desde a base aqui, para você conseguir fugir dessas coisas e criar uma classe política que não crie isso para se perpetuar lá. Né? Então, essa é um raciocínio assim que é interessante, né? E que a gente teria que praticar isso para que.
É uma observação feita pelo procurador do Estado, o Rodinei Candei, que nós entrevistamos hoje aqui na nossa programação, ali, 7:00 da manhã. Foi a primeira entrevista que realizamos. Essa questão do fundo eleitoral facilita muito para que candidatos que já estão no poder se perpetuem.
E isso aí, se hoje nós temos um parlamento extremamente contestável, né, pelo que vota, pelo que faz e tal, aquelas coisas todas, que lógico, né, ele também não vai acertar sempre, lá tem que ter todas as opiniões. Mas o importante é que você não crie mecanismos para ficar lá, né? Esses mecanismos, eles vêm mudando. Antes, uma época era o Mensalão, que pegou todo mundo, pegou todos os partidos, pegou tudo, né? Tá entendendo? Por quê? Porque o cara queria, né? Para ficar lá, ele precisava de recurso e de dinheiro, além daquele monte de recurso que é gasto pelo Poder Legislativo e que não fez nada na pandemia, no sentido de fazer uma economia. Eu sempre contestei isso, né? Eu acho que uma das coisas que deveria ter sido feito na pandemia, que nós vamos ter resultado para frente, era a contenção de despesa dos poderes, dos três, do executivo, do legislativo e do judiciário, um pacto formado, e que acho que se o Bolsonaro tivesse feito isso, ele teria ganho no primeiro turno agora, né? Bancado uma situação forte e tal, administrativa. Agora eu te pergunto, o que o Poder Legislativo fez de economia durante a pandemia? Não fez nada. O pessoal fazia reunião em casa, ganhava diária, ganhava isso, ganhava aquilo e tal, todas aquelas coisas. Pô, mas tem dó, né? Tem coisa que não dá para aguentar. Então, eu acho que essas coisas. E aí, quando passa isso, você cria mecanismo para perpetuar essas mesmas pessoas lá, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do voto útil, eu vou votar nesse cara aqui que ele pode ser, pô, mas vamos fazer uma análise um pouco diferente, né? De repente sai um candidato aqui, novo e tal, né? É um cara que poderia ter uma chance, se não nessa eleição, na outra, desde que ele saia fortalecido dessa. E por isso eu não pratico o voto útil, né? É por essas razões.
Muito bem, já votou?
Não, ainda não.
Vota onde?
Aqui no comercial.
Aqui no comercial. Muito bem. Aqui em Interuso de Lagoa Vermelha, o PDT se identifica mais com... Para o Estado, quem?
Para o Estado, eu ainda acredito que seja com o Eduardo Leite, né?
Exato.
Mas, logicamente, o partido tem o seu candidato.
Em termos de Assembleia?
Em termos de Assembleia, não sei. Aí está um pouco dividido entre o Sucela, pelo que eu vejo, o Pedro Incerti, que é daqui, que é de... Eu conheço particularmente o Pedro, gosto muito dele, acho uma pessoa muito boa, né? E que é aqui de Santa Luzia, a família dele, mas ele é de Caxias, conheço há bastante tempo. E acho que é mais ou menos por aí. Tem gente que talvez fure um pouco, vai para outros candidatos, mas enfim, o partido tem uma relação ali, né, de alguns candidatos onde está mais identificado. Aí dentro do partido mesmo, eu acho que a maioria do nosso pessoal vai votar em candidatos do partido. Eu acho que é importante isso.
Federal, cada um escolhendo quem é o que?
Federal tem o Afonso Mota, tem o Pompeu, né? E tem mais dois candidatos, me parece, dois médicos e tal, assim, que eu não conheço agora bem.
Para, né? A Câmara dos Deputados, somente o Afonso Mota esteve aqui?
O Afonso Mota acho que o Pompeu não veio. A Luciana, tem a Juliana Brizola. A Juliana Brizola teve aqui também, né? Também uma candidata boa também, né?
Isso. Obrigado, meu caro Getúlio.
Muito obrigado, Ademar, pela oportunidade. Obrigado, Luciano, também, que está aqui, né?
Fazendo a dobradinha aí.
A dobradinha aqui, né? E esperamos aí que depois da eleição aí as coisas possam acalmar e se pensar um pouco mais em Brasil e nos seus problemas e os problemas regionais e municipais também.
Tá? Acredito que teremos o segundo turno.
Não sei, a minha opinião é a mesma tua, a mesma de todo mundo, né? A gente olha a pesquisa e fica ali, né? Pode ser que tenha ou não, né? Então, qualquer tipo de opinião agora é uma mera especulação, né?
Mera especulação.
Um abraço a todos, muito abraço, um abraço muito grande aos ouvintes, à nossa comunidade, e vamos em frente. Um abração.
A participação aqui na programação da Rádio Lagoa FM de Getúlio Celioli, ex-vereador, ex-prefeito, membro do PDT de Lagoa Vermelha.